30 deputados podem decidir qualquer alteração à própria legislação, desde que cumprem os dois terços. Como tal, o artigo 288, com os limites materiais, foram colocados na Constituição, quando esta Constituição foi aprovada, após o 25 de Abril, foram definidos estes limites pelos atuais deputados nessa altura. Não quer dizer que atualmente ou num futuro, os deputados que estão nesta Assembleia não podem decidir de maneira diferente. Portanto, não tem qualquer sentido estarmos a dizer que os deputados há 20 ou 30 anos tinham direito a decidir para o futuro e que os deputados no futuro não podiam ir decidir o que queriam da sua Constituição em qualquer altura, seja agora, seja num futuro próximo. Portanto, eu acho que é absurdo dizermos que temos de estar condicionados a uma decisão, independentemente do que está aqui. Quando a deputada Catarina Martins diz que queremos acabar com isto, nós não queremos acabar com nada. Nós estamos a dizer é que estes limites materiais têm que ser decididos em qualquer altura pelos deputados que estão na Assembleia da República, conforme a maioria exigida dos dois terços, e decidir se concordam ou não concordam, seja com o que for da Constituição, independentemente do que for. Porque eu saiba, e como defende, aliás, a esquerda sempre, que o povo é soberano, ou o povo é soberano para umas coisas e não é soberano para outras. Se o povo decidir amanhã qualquer coisa que não seja de acordo com a vossa ideologia política, já não é soberano o povo? Que eu saiba, o povo é sempre soberano. Portanto, desde que dois terços dos deputados decidem, em qualquer altura, que querem alterar, seja o que for da Constituição, estão no seu direito. E é isso que nós estamos a defender com este pedido de alteração. Obrigado.
Palavra ao deputado Almer Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu antes de referir às nossas propostas, iria dizer que me preocupa se possa querer alterar coisas como os direitos dos trabalhadores, das comissões de trabalhadores, das associações sindicais. Aliás, a pergunta que eu coloco é: o que é que para a Iniciativa Liberal, o que é que está a mais na Constituição, no entender da Iniciativa Liberal, para que esse limite material tenha que ser removido? De que forma é que o sistema de representação parlamentar está a mais para ser removido enquanto limite material? A coexistência de setores, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que só vai poder existir iniciativa privada e acabou? Quer dizer, não, de facto, não, isso preocupa-nos que haja sequer esta consideração de que há aspectos que são secundários. Mas também é importante dizer que os limites materiais não são caprichos e não são sequer apenas de tendência de interpretação do mundo ou filosófica. São elementos identitários da Constituição e do nosso país e são, digamos assim, também um ponto comum ou um ponto de partida comum para entendermos algumas coisas. Do nosso ponto de vista, a independência nacional e a unidade do Estado, a forma republicana de governo, a separação das igrejas do Estado, os direitos e as liberdades garantias dos cidadãos, já falei anteriormente dos direitos dos trabalhadores, das comissões de trabalhadores, das associações sindicais, a coexistência de setores público, privado, cooperativo e social, a existência de planos económicos numa economia mista, o sufrágio universal, direto e secreto e periódico, o pluralismo de expressão e organização política, ou seja, incluindo partidos políticos, e o direito de oposição democrática, a separação e a interdependência dos órgãos de soberania, a possibilidade de fiscalização da constitucionalidade por ação ou por omissão de normas jurídicas, a independência dos tribunais, a autonomia das autarquias locais, a autonomia político-administrativa dos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Não parece que nenhum desses aspectos seja polémico. Ou espero que não seja polémico, é mais essa a questão. E quando nós entendemos que há aqui questões que são... ou quando alguns partidos entendem que há aqui aspectos, questionamos-nos, então, o que é que querem para o nosso país? Deixe de haver separação, a separação liberal dos poderes, quer dizer, voltamos antes de 1800, exatamente, vamos para trás mais de 200 anos para uma Constituição que não... ou à inexistência, digamos assim, do constitucionalismo, que muitos destes aspectos são primeiramente e são, nesse momento, definidos, isso parece-nos, aquilo que está é já, digamos assim, um programa mínimo de sociedade, um mínimo de democracia. E, portanto, não conseguimos entender que estes limites materiais devam ser removidos, inclusivamente desafiamos também a concretizarem em que medida é que, não existindo esses limites materiais, iriam fazer propostas de alteração que fossem nesse sentido, nomeadamente relativamente à linha E, dos direitos dos trabalhadores, das comissões de trabalhadores e das associações sindicais, que bem sabemos que são um incómodo para quem olha para a exploração como uma forma de domínio da sociedade. No entanto, gostaríamos de perceber em que medida é que isso impede de fazer alguma proposta de alteração que nós possamos não estar a ver. Muito obrigada.
Muito obrigado também, por o que percebi aqui, não vamos ter essa preocupação nesta revisão constitucional. Quanto a haver outras, depois pode haver outras maiorias que possam discutir essa questão. Desta vez o que percebi aqui é que é o consenso. Sim. Sim, entendo.
Peço desculpa, se me dava um minuto só sobre esta questão, sobre se uma outra maioria pode alterar não. Todos os limites materiais de uma Constituição.
Eu não disse, não estava a falar sobre limites materiais, estava a dizer, porque ficou aqui claro, sobre esta questão não há qualquer problema nesta matéria. Já vimos aqui que há dois terços. Quanto ao futuro, não imaginamos o que isso possa
Sim,
acontecer.
Sim, mas se me permite, Sr. Presidente, só porque já agora isto é uma comissão de revisão constitucional, há pessoas, aliás, que acompanham esta comissão para compreenderem, Sim. E entendamos-nos, não é uma democracia com esta Constituição uma em que dois terços possam decidir que, afinal, não há independência nacional.
Não
ou que afinal não há separação entre Sim. Estado e Igreja, ou que afinal não há um sistema eleitoral proporcional, ou em que afinal não há pluralidade e direito a oposições.
Isso,
não é.
Isso não é.
Porque todos os deputados que são eleitos aqui são eleitos num território, o nacional, e representam-no. Não podem querer acabar com ele. Não podem querer acabar com ele, ponto. Todos os deputados que aqui são eleitos são num regime de pluralidade. Não podem querer acabar com a pluralidade. Não têm essa legitimidade. A história pode ser feita de golpes, de revoluções, de alterações profundas, mas são outros regimes. O que não se pode fazer de conta é que o nosso regime é uma coisa qualquer, que uma maioria conjuntural qualquer pode mudar de qualquer forma. E dizer este tipo de coisas é muito perigoso e não faz a separação absolutamente necessária entre a democracia e a ditadura.
Está esclarecido aquilo que ficou aqui. Acho que não há mais dúvidas sobre esta questão. Passamos às disposições finais e transitórias. Aqui a eliminação de artigos do 291, 292 e 293, 94 e 95. São todos para aqui, as propostas são todas para eliminar estes artigos. 291 do Bloco de Esquerda e do PCP. O 292 e 93 do Chega e do PCP, o 294 e 95 só do PCP. Portanto, começo pelo Chega e, no caso, do 293.
Obrigado, Sr. Presidente. Há artigos cuja presença no nosso texto constitucional já não faz sentido. Foram necessários no período histórico em que a Constituição foi aprovada, devido às circunstâncias específicas da época, mas que hoje em dia já não fazem sentido, nem têm lugar na atual Constituição, e é o caso precisamente dos artigos 292 e 293. Já agora falando das propostas do PCP nesta matéria, que tem o mesmo objetivo, acompanhamos, obviamente, e também a proposta de revogação do artigo 295. Não acompanhamos as propostas relativas ao 291, na medida em que consideramos que ainda não estamos em condições de proceder à sua revogação. Obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, então, nós pretendemos aceitar o repto da eliminação dos artigos desnecessários e eliminar aquelas que são as disposições caducadas. No entanto, entendemos que isso é razoável na medida em que se eliminem todas aquelas que, de facto, são caducadas. E, portanto, se não houver o consenso para as eliminar todas, entendemos que mais vale deixar como está, mas julgamos que mais uma vez faríamos muito, muito feliz um deputado ausente aqui hoje nesta revisão constitucional. E, enfim, julgo que chegámos ao fim deste processo e não posso deixar de regozijar com isso, pelo trabalho que foi aqui feito, e, pronto, e aproveitar para instar a que cheguemos a boas soluções agora no próximo período.
Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A proposta do Bloco de Esquerda é a extinção dos distritos. A Constituição da República Portuguesa prevê a existência de distritos e de governos civis. Já acabaram os governos civis. Mantemos os distritos ainda na Constituição. Sabemos que esta proposta terá depois consequências outras, que é preciso acomodar na lei, mas achamos que continuar a existência de distritos é uma ficção na nossa organização, não tem nenhum sentido, é preciso adaptar toda a legislação, nomeadamente a eleitoral, ao facto dos distritos neste momento serem realidades abstratas sem existência. Esta proposta que nós fazemos é, aliás, coerente com o que já debatemos sobre a regionalização. Porque, enfim, não há, julgo que não estes, a revogação dos artigos a seguir não tem muito debate, diria já o que penso sobre ela. Nós estamos de acordo com a revogação dos artigos todos que neste momento já não produzem efeito. Percebemos a lógica do PCP, se é para revogar um, então revogam-se todos e não só alguns, porque isso poderia dar um sinal político equívoco de prioridade de temas e, portanto, acompanhamos esta preocupação do PCP. Aproveitar já agora para dizer que se é possível ao PCP propor a revogação do artigo 295 referente ao Tratado Europeu, é porque sabe que podemos fazer referendos de acordo com o artigo geral sobre referendos. Eu diria que esse é exatamente o mesmo argumento também sobre a regionalização e o referendo que lá está.
A palavra agora dos outros partidos, tem pelo Partido Socialista, é a Sra. Deputada Isabel Moura, é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fazendo a apresentação, comentando todas as supressões de artigos, uma primeira nota. Naturalmente que a existência da previsão relativa ao artigo 291, a subsistência do artigo sobre os distritos, é porque na arquitetura da Constituição a substituição dos distritos teria lugar quando tivesse lugar a instituição das regiões administrativas. E de facto até é discutível se a opção de suprimir os governos civis e a organização distrital, não propriamente a organização distrital, porque o distrito é uma circunscrição administrativa que continua a poder ser usada e é usada para variedíssimas finalidades, é utilizada para a segurança social, para os círculos eleitorais pelos quais somos eleitos, portanto, para vários efeitos, é uma delimitação territorial. Agora, os governos civis, uma estrutura administrativa desconcentrada ali associada, essa é que é discutível, e aliás, na altura dissemos, discordámos, mas depois mantivemos a não criação dos distritos, porque o modelo adotado, entretanto, é outro, de eventualmente concentração de serviços nas CCDRs, mas é uma matéria cuja subsistência se tem justificado precisamente pela não resolução do problema montante, que é o da regionalização, e uma e outra surgem associadas. Portanto, a prudência ditaria que, até estar clarificada definitivamente qual a solução que o texto constitucional adota em matéria de regionalização, não proceder-se acriticamente a uma supressão dos distritos. Isto quanto à primeira norma. Depois, quanto ao artigo 292, a função desta norma, ela é uma autoderrogação do próprio texto constitucional e, portanto, a sua função é permitir a incriminação retroativa dos agentes da então PIDE-DGS, algo que não seria possível ao abrigo do texto constitucional se esta norma cá não estivesse contida. E, portanto, enquanto subsistirem pessoas condenadas ao abrigo desta norma, ou enquanto esta norma for relevante para legitimar as condenações que tiveram lugar nesse contexto, a norma continua a justificar-se e penso que ainda que possam ser muito poucos e muito escassos os casos de antigos agentes e responsáveis da PIDE-DGS que possam ter sido condenados ao abrigo desta disposição, podem ainda estar entre os vivos alguns, a norma ainda está dentro do seu prazo de validade, a razão pela qual nos parece que não seja necessária, não justifica neste momento a sua revogação. Depois, o artigo 293, a sua origem é a revisão constitucional de 89, ou seja, aquela que prevê o fim da irreversibilidade das nacionalizações e cria um regime jurídico para se proceder à reprivatização das mesmas. As reprivatizações já tiveram praticamente todas lugar? Sim, a resposta é essa. destes bens, não, dos bens nacionalizados após o 25 de Abril de 74, no sentido em que lhe deve ser dado, ou seja, aqueles nacionalizados, não é, a questão é pertinente porque já foi nacionalizado pelo menos um banco e uma empresa, portanto a questão de poderem voltar a ocorrer nacionalizações, aprovámos até em 2008 uma lei quadro para as nacionalizações que curiosamente até consta do anexo da lei que nacionalizou